الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وكليبرو نكريتكا إنولوجيو تجنوش سبب مشكي الله سبحانه وتعالى نجبرغو أسير مج جوشتوش أتنش بالابرش إي أجوشتيسا نو كونتشتو do Islam, no contexto da Sharia, é colocar cada coisa no seu devido lugar. É colocar cada coisa no seu devido lugar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos ordena a sermos justos, e isso também inclui nas palavras, então a justiça nas palavras é a gente colocar cada palavra no seu devido lugar. Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا كُرْبَى. Sede justos ao falardes, por mais que seja contra um familiar. Por mais que seja contra um familiar. E quer dizer que devemos ser justos nas nossas palavras, nos nossos testemunhos, nos nossos depoimentos e tudo aquilo que a gente é chamado para, por exemplo, testemunhar ou para afirmar algo, devemos ser justos. Por mais que isso implica algo contra a sua família. Por exemplo, você tem um familiar a ser julgado e você é chamado para testemunhar, e o seu testemunho correto vai implicar, por exemplo, esse teu familiar ser colocado na cadeia. Portanto, o Islam nos obriga a gente a falar a verdade, por mais que isso traga consequências negativas, por exemplo, para os nossos familiares, seja teu pai, seja tua mãe, seja quem for. Se você é obrigado a testemunhar falando a verdade, mesmo que isso seja contra a sua mãe ou o seu pai, então o que fará outro além deles, além dos seus pais? E também vem um hadith Qudsi, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharram, fala tadhalamu. Allah subhanahu wa ta'ala disse: O meus servos, tomei a injustiça como ilícito para mim e também tornei a ela ilícita entre vós. Então, não injustiçais uns aos outros. Não injustiçais uns aos outros. Portanto, a injustiça é algo reprovável, seja qual for o tipo de injustiça, até mesmo a injustiça para um não-muçulmano ou alguém que esteja distante da religião. Portanto, somos obrigados a sermos justos em todas as ocasiões. E somos proibidos de injustiçar, seja quem for ou o que for. Então, a gente vive num tempo onde você não encontrará uma figura pública ou não encontrará alguém alguém que se destaca ao chamar as pessoas para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, ou um alim, um sábio que ensina as pessoas. Você não encontrará esse tipo de pessoas, as pessoas que têm influência ou que têm uma aparência pública. Você não encontrará essas pessoas livres de duas coisas, que é a crítica ou o elogio. Existem pessoas que vão criticar eles e existem pessoas que vão elogiar a eles. Portanto, isso é algo que todos nós sabemos que existe na sociedade. E existe um princípio que é importante a todo muçulmano conhecer, que é: nem toda crítica ou elogio é verdade. Quer dizer que nem toda crítica é verídica, é uma crítica dentro do contexto, autorizado ou plausível no Islam. Assim como nem todo elogio também é verdade. Quer dizer que nem todos aqueles que elogiam dentro daquele contexto que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou e dentro dos limites que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou. Portanto, nem toda crítica ou elogio é verdadeiro. É necessário investigar. É necessário fazer o quê? Investigar. Portanto, nem toda crítica é verdadeira e nem todo elogio também é verdadeiro. É necessário investigar. É necessário investigar. E um dos defeitos que a gente tem na nossa sociedade nos tempos de hoje é, yani, preguiça. As pessoas têm preguiça mental. Tudo que lhes é trazido é como se eles fossem, yani, utensílios. Tudo que é trazido, eles aceitam. Tudo que é colocado dentro deles, eles aceitam, sem questionar. Sem questionar. Portanto, o muçulmano deve ser alguém que não entra algo dentro dele até que tenha certeza de que isso de facto é correto e também faz parte da minha religião. Portanto, é necessário investigar. Quando a gente ouve palavras sobre nós, que fulano disse algo sobre ti, investiga. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Se um pecador vier a vós, um pecador, alguém, yani, que pratica pecados, um perverso também, ou qualquer pessoa que tenha essa característica, que vier com uma informação, então que investiguem. Então que investiguem se é verdade ou não. Portanto, é a obrigação do muçulmano investigar tudo aquilo que chega a ele, seja crítica ou elogio. Então, aí. Imam al-Dhahabi, rahimahullah, Imam Shamsuddin al-Dhahabi, rahimahullah, disse umas palavras, yani, proferiu umas palavras bastante bonitas a respeito da crítica e o elogio. E é isso que a gente vai basear yani, essas nossas palavras. Disse, rahimahullah, como vê no Siyar al-Nubala, disse, فَمَا مِنْ إِمَامٍ كَامِلٌ فِي الْخَيْرِ إِلَّا وَثَمَّ أُنَاسٌ مِنْ جَهْلَةِ الْمُسْلِمِينَ وَمُبْتَدِعِيهِمْ يَذُمُّونَهُ وَيَحُطُّونَ عَلَيْهِ. O que ele disse? Ele disse que não existe um sábio exemplar perfeito no bem, um qudwa, yani um imam, um sábio exemplar perfeito no bem, excepto que existem pessoas dentre os muçulmanos ignorantes e os inovadores na religião que o criticam e o rebaixam. Que o criticam e o rebaixam. Portanto, yani, não vais encontrar uma pessoa dentre os sábios, ou seja, quem for, yani, salihin, que é perfeito naquele bem que ele faz, excepto que você vai encontrar pessoas que o criticam, dentre os ignorantes e os inovadores na religião. Mais à frente ele disse, rahimahullah, وَمَا مِنْ رَأْسٍ فِي التَّجَهُمِ وَالرَّفْضِ إِلَّا وَلَهُ أُنَاسٌ يَنْتَصِرُونَ لَهُ وَيَذُبُّونَ عَنْهُ وَيَدِينُونَ بِقَوْلِهِ بِهَوَى وَجَهْلِ. Ele disse também que não existe uma cabecinha, yani, um líder do mal, mergulhado nas inovações dos Jahmiyyah, bem como dos Rawafid, excepto que ele tem pessoas, yani, que com capricho e ignorância o auxiliam e o defendem e tomam como religião tudo aquilo que eles dizem, tudo aquilo que eles dizem. Quer dizer que você não vai encontrar Ahlul Bidah, uma pessoa perdida, uma pessoa na perdição e no hawa, seguidor de caprichos, não vai encontrar uma pessoa dessa natureza, excepto que terá, yani, ansar, terá auxiliadores. Ulama as-su, os sábios do mal, têm auxiliadores. E quem são os auxiliadores deles? São os ignorantes e inovadores na religião. São os ignorantes e os inovadores na religião. E são os que defendem esses sábios do mal. E disse mais à frente, rahimahullah, disse mais para frente, rahimahullah, وَإِنَّمَا الْعِبْرَةَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ الْخَالِّينَ مِنَ الْهَوَى وَالْجَهْلِ الْمُتَّصِفِينَ بِالْوَرَعِ وَالْعِلْمِ. Ele disse, o que importa, ou que se deve dar importância, quando vem palavras, críticas, elogios, são as palavras daqueles, yani, que seguem a religião, al-muttasifina, aqueles que seguem a religião, que são, yani, seguidores da religião correta. Aqui al-jumbu quer dizer al-muttabi'in al-din al-sahih, aqueles que seguem a religião correta ou corretamente. E não só ele disse isso, o que ele disse? Deve-se dar importância àqueles que seguem a religião corretamente, aqueles que são livres dos caprichos e da ignorância. São livres dos caprichos e da ignorância. E aqueles que são, aqueles que são conhecidos, yani, com dois atributos, que são a piedade e o conhecimento. Que são aqueles que são conhecidos com dois atributos, que são a piedade e o conhecimento. Portanto, quando a gente vê uma crítica, a gente deve olhar quem é que traz essa crítica, quem é que envia essa crítica. Ou se alguém elogia, a gente vê a pessoa que elogia, a gente vai olhar nele, será que essa é uma pessoa que segue a religião? Tô aí. Não só é necessário seguir a religião. Veja aqui o que Imam Dhahabi, rahimahullah, disse. Essa pessoa é livre de capricho. Existem várias pessoas que seguem a religião, a religião correta, mas tem hawa. Tem hawa, tem caprichos. E outros são ignorantes. São ignorantes. Portanto, a primeira coisa que a gente deve ver é isso. Será que esse indivíduo é sahibul hawa? Um indivíduo que tem caprichos, está inclinado para uma coisa, não porque é verdade, mas sim por caprichos. E será que esse indivíduo é ou não ignorante? E também a gente vai ver nele, será que eles são piedosos e são pessoas com conhecimento? Portanto, essa deve ser a balança para a gente medir as palavras das pessoas. E quando é que a crítica é aceita e quando é que é recusada? Quando é que a crítica é aceita e quando é que a crítica é recusada? Com base nas palavras que a gente ouviu de Imam Al-Zahabi, rahimahullah, a crítica é aceita quando a pessoa que critica é conhecida por ser piedoso, min al-muttaqin, é conhecido por taqwa wal-wara, e é possuidor de conhecimento. Quer dizer que se ele tiver conhecimento e não tiver piedade, então ele vai seguir hawa. Vai seguir hawa, vai seguir os seus caprichos, por mais que tenha conhecimento. E se ele for alguém que tem piedade e não tiver conhecimento, então ele vai cair na ignorância e vai criticar o que ele não sabe. Vai criticar o que ele não sabe. Tá aí. Se alguém chegar com uma crítica ou um elogio e a gente vê que ele não está enquadrado nesses dois atributos, que é a piedade e o conhecimento, será que a gente vai aceitar a crítica dele? Claro que não. Claro que não. E a piedade que aqui se refere não é a pessoa sentar na mesquita o dia todo. A taqwa, imtithalu al-awamir, imtithalu al-awamir, wajtinabu al-nawahi. A taqwa, a piedade, é a pessoa seguir aquilo que foi obrigado e se abster daquilo que foi proibido. Isso é taqwa, yani piedade. A piedade não é a pessoa fazer determinadas coisas, yani sentar na mesquita, ou como alguns pensam, e passar a noite toda no ibada. Esse pode ser um dos sinais de ibada, ou pode ser um dos sinais de taqwa, mas não é a taqwa em si toda. Portanto, imtithalul awamir, a pessoa que segue o que lhe foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala e abandona aquilo que lhe foi proibido, essa pessoa é piedosa. Essa pessoa é piedosa e não é condição que ele não cometa pecados. Quer dizer que pode ter pecados, mas esses pecados são pecados que ele tem ocultamente, faz ocultamente, ninguém sabe, e ele quando faz também pede tauba. Tá aí. Então, com base nisso, a gente sabe de que a crítica será recusada, será rejeitada, se a pessoa for conhecida por seguidor de capricho, alguém que segue hawa. E as pessoas que seguem hawa não tem uma coisa fixa. Hoje está inclinada a fulano, amanhã está inclinada a fulano. Hoje está contra fulano, amanhã está com ele. Tudo capricho. E outra coisa também, a gente vê, se esse indivíduo tiver ignorância, então a gente não vai aceitar a sua crítica, porque Com que base ele fez essa crítica? Com ignorância? E o capricho faz a pessoa elogiar aquele que concorda com ele. A pessoa que tem capricho, o seu elogio, por exemplo, é para a pessoa que concorda com ele. E a sua crítica é para a pessoa que não concorda com ele. Quer dizer que isso é hawa. É capricho. Quer dizer que se eu concordar consigo, pronto, ele vai me elogiar, mashallah, mashallah. O dia que eu discordar com ele, pronto, eu recebo todas as críticas que existem no mundo, vindo dele. E a ignorância vai fazer com que ele elogie aquele que não merece ser elogiado e vai criticar aquele que não merece ser criticado. Portanto, essas duas coisas, que é a ignorância e os caprichos, são coisas que fazem com que a pessoa não seja parcial na sua crítica ou no seu elogio. E também existem pessoas, como disse, que são piedosas, mas não têm conhecimento. Mas não têm conhecimento. A sua crítica não é aceita, porque é baseada na ignorância. Assim como aqueles que têm conhecimento e não são piedosos, a sua crítica e seu elogio é baseado no hawa, é baseado no capricho. E a crítica é algo que todo mundo deve estar preparado para receber. Existem pessoas que, quando são criticados, é como se o dunya tivesse terminado. É como se tivesse terminado. Até não vai dormir, porque foi criticado. O seu nafs, لا يتحمل, a sua alma não suporta ser criticada, porque ele quer estar sempre nos olhos das pessoas, em cima. Daí que quando é criticado, pronto. يخاصم بالباطل. É capaz de discutir com falsidade, só para defender a sua pessoa. Quer dizer que ele não está a defender a verdade. O que lhe importa não é a verdade, mas sim é a sua pessoa. Daí que esse tipo de pessoa, você vê, quando é criticado, ele traz essa crítica como se fosse essa crítica fosse feita para o Islam. É como se o Islam fosse criticado, ou a Sunna fosse criticada. Enquanto ele é que foi criticado, mas ele apresenta isso como se tivessem criticado a Sunna. Como se ele fosse o espelho da Sunna. Como se ele fosse o espelho da Sunna. Nasallallahu alaihi wa sallam. Existem vários tipos de pessoas com essas características. Quando são criticados, é como se tivessem criticado a Sunna. Organiza o seu exército de ignorantes e pronto, vamos lá todos também. Vamos falar. Bila aql wa din. E veja que o profeta sallallahu alaihi wa sallam foi criticado várias vezes. Diziam que ele é feiticeiro, diziam que ele está a separar as pessoas, yufarriku bayna an-nas. E você, se for a ver na biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam, não vai encontrar o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizer que não, eu não sou feiticeiro. Ele sabe que não é feiticeiro, daí que nem se importa com esse tipo de crítica. Mas focava aquilo que é o principal, que é a da'wa, chamando eles para o monoteísmo. O profeta sallallahu alaihi wasallam não saiu a dizer que eu sou verídico. Eles próprios sabiam da sua veracidade. O profeta sallallahu alaihi wasallam não precisava sair para as pessoas dizer que não, eu sou verídico. Vocês de Quraysh estão a falar que eu sou mentiroso. Eu sou verídico. Nada, o profeta sallallahu alaihi wa sallam não fez isso, pois isso estaria a defender a ele próprio e não a mensagem que ele carrega. E ele sallallahu alaihi wa sallam não fez essas críticas como se fossem críticas à religião. E veja também que Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, todos eles você vai encontrar, foram criticados. Será que essa crítica prejudicou a eles? E aqueles que criticaram, por exemplo, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, o Shafi, o Ahmad, será que ganharam algo com isso? Será que a crítica prejudicou esses imams? Certamente que não. Por quê? Porque esses imams, veja só, há quase mais de 1000 anos. A gente ainda menciona Abu Hanifa, rahimahullah, Malik, rahimahullah, Shafi, rahimahullah, Ahmad, rahimahullah. A gente menciona dia e noite Imam Abu Hanifa, Imam Shafi. Allah subhanahu wa ta'ala elevou o grau deles. Portanto, as críticas que eles receberam não prejudicaram eles. E você não vai ver nenhum desses imãs a defender as críticas que eram feitas contra eles. Portanto, a pessoa deve treinar a sua alma a aceitar receber crítica. Não é mal a pessoa ser criticada. Não é mal a pessoa ser criticada. E Imam Al-Dhahabi, na passagem anterior, veja que ele disse: não existe imam, um sábio que é modelo, um exemplo na sociedade, excepto que vai ser criticado por ignorantes ou ahlil ahwa. Então, se você não aguenta ser criticado, então que não se coloca a chamar as pessoas para o Islam, não se coloca a ensinar, porque você não quer ser criticado. Senta em casa. Como dizia nosso Sheikh Rahimahullah, Sheikh Ubeide, aquele que não está preparado para ser criticado e coisas dessa natureza, então que fique sentado em casa e não se coloque a fazer da'wah. Tá aí. Quais são as coisas que fazem as pessoas criticarem de forma descontextualizada? A gente viu que a justiça, al-adl, é a pessoa colocar cada coisa no seu devido lugar. Quer dizer que quando a pessoa critica descontextualizada, e a sua crítica é descontextualizada, quer dizer que a pessoa não colocou as coisas no seu devido lugar. E isso é injustiça. Isso é injustiça e a gente foi proibido de injustiçar. E dizia que quais são as coisas que fazem as pessoas criticarem? Dentre as coisas que as pessoas fazem criticar, algumas pessoas criticarem de forma injusta, podemos assim dizer, dentre elas, é o desejo de competição e estar acima do outro. Exemplo, duas pessoas, por exemplo, procuraram conhecimento juntos, mas um deles se destacou em relação ao outro. E as pessoas podem, uma das coisas que você deve saber é que duas pessoas podem estudar a mesma coisa, mas não serem igual no conhecimento, um ser melhor do que o outro. E isso é sunnah de Allah, é sunnah de Allah subhanahu wa ta'ala nas pessoas. Quer dizer que as mesmas pessoas podem estudar com o mesmo professor, mas um ser melhor do que o outro. Como disse Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, وتفاوت العلماء في أفهامهم كتفاوتهم في الأبدان. وكما ele disse, rahimahullah, palavras semelhantes, ele disse no ninho de que a diferença que existe na compreensão dos sábios é como a diferença que existe na estrutura do corpo deles. Quer dizer que um pode ser alto, outro ser baixinho. Um pode ser alto e outro ser baixinho. Quer dizer que os sábios não são iguais no conhecimento. Vai encontrar um que é melhor do que o outro em um aspecto ou em dois, e assim sucessivamente. Então, às vezes existem, por exemplo, principalmente os jovens estudam juntos e vê outro a se destacar mais do que ele, vê as pessoas a se beneficiarem com ele, e ele não fica satisfeito com isso porque quer competir, ele quer estar em cima do outro. Isso aí é um dos motivos que leva ele a fazer críticas injustas a esse que ele considera como seu competidor. Portanto, leva ele a fazer críticas injustas. Ah, esse indivíduo não é nada. Esse aí sentava comigo, vai falar coisas dessa natureza, sentava comigo. Esse até eu que lhe ensinava. Ele não sabia uma coisa, esse não sabe falar bem, tem erros na gramática. Tudo isso para fazer que o lugar daquele que ele acha como alguém que deve competir com ele, para fazer ele baixar. Para as pessoas fazerem o quê? Diminuírem
o respeito que tem para com essa tal pessoa. Esse é um dos motivos. Dentre os motivos é a inveja. É a inveja. E a inveja é a pessoa desejar aquilo que a pessoa, ou outra pessoa foi dada, desejar que isso desapareça dele. Yani, alguém tem mais conhecimento do que você, você deseja que esse conhecimento desapareça. Essa é a inveja. Yani, vê, o fulano tem muito impacto nas pessoas, as pessoas ouvem muito o que ele diz, e ele deseja que esse indivíduo yani, não tenha nada disso. Tanto esse é também um dos motivos que leva a pessoa à crítica, fazer críticas injustas, vai começar a criticar coisas que não são reais ou estão descontextualizadas. E também, dentre as coisas, e uma das principais coisas que faz as pessoas criticarem injustamente, é o partidarismo. O partidarismo e o fanatismo leva a pessoa a criticar todo aquele que não está no seu grupo. Yani, ele tem um grupo de pessoas, entre eles, que seguem uma determinada pessoa, ou que andam juntos, ou que têm os mesmos princípios, e critica todo aquele que não é parte desse grupo dele. Yani, ele vê uma pessoa fora do grupo dele a fazer algo semelhante a ele, então critica ele porque essa pessoa não está no grupo dele. Não está no grupo dele. Portanto, isso é partidarismo, hizbiya. É hizbiya, partidarismo. Ou é fanático para com uma pessoa, yani gosta de um chefe ou de um professor, sendo assim, critica todo aquele que se opõe a esse professor. Todo aquele que se opõe a esse professor, ele critica de forma injusta. Não porque está a criticar, yani, bilhaq, não, mas sim para defender o seu professor. Seja isso verdade ou falso, yani, la yubali. E também, dentre as coisas que fazem as pessoas criticarem uns aos outros de forma injusta, é o desejo de derrubar o oponente. Ele quer derrubar o oponente. Yani, como disse no exemplo anterior, um exemplo, vê o seu irmão, por exemplo, é alguém que ensina a religião, quer derrubar a ele, para as pessoas que vão estudar com esse fulano, venham estudar com ele. Ou, esse tem um lugar na sociedade, tem um cargo, quer derrubar a ele para alcançar esse cargo. Para alcançar esse cargo. Ou, por vezes, ele vê que, yani, por exemplo, alguém quer escolher alguém para uma determinada responsabilidade. E ele vem, derruba a pessoa que ele acha que é o seu munafis, yani, é o seu, yani, vai fazer competição a ele nessa escolha. Vai competir com ele. Derruba ele com críticas e coisas dessa natureza para ele ficar sozinho, ser o único que vai ser escolhido para, por exemplo, essa responsabilidade. E coisas dessa natureza. Portanto, a vontade de derrubar o oponente, para a pessoa tomar o lugar do oponente, é algo que faz com que a pessoa faça críticas injustas ao tal oponente. Está aí. E também, dentre as coisas, já são várias as coisas que a gente podia mencionar, mas o tempo não nos permite mencionar tudo isso. Por outro lado, temos as coisas que fazem as pessoas elogiarem também, yani, fora do contexto correto. Ou melhor dizendo, a pessoa elogiar de forma injusta. Yani, o elogio pode ser injusto. Quando é que o elogio é injusto? Quando a pessoa elogia alguém que não merece ser elogiada. Quando a pessoa elogia alguém que não merece ser elogiada. E uma das coisas que leva a pessoa a isso, ou a pessoa, yani, quer elevar o grau de alguém e elogia ele só para isso, só para elevar o grau dessa pessoa. E uma das coisas é a admiração. A pessoa fica admirada com uma pessoa. Yani, como se diz, tem pessoas que são eloquentes nas palavras, falam bonito, como se diz, e algumas pessoas ficam espantadas com essa eloquência e começam a elogiar a ele, o fulano, mashallah, vamos dizer que é o melhor sábio da cidade. Só porque ele acha que a eloquência dele faz, torna ele melhor dentre os sábios. Vamos dizer, fulano, mashallah, é o melhor sábio da cidade. Qual é o miyar? Qual é a balança que você usou para yani, elogiar ele dessa forma? Não, é a eloquência que ele ficou impressionado. Tanto as suas emoções foram dominadas e ele passa a elogiar como se fosse, essa pessoa fosse a pessoa mais perfeita. Como se fosse a pessoa mais perfeita. Portanto, é um elogio injusto. É um elogio injusto. E também, aqui também entra o fanatismo e o partidarismo. A pessoa elogia para promover o seu partido, o seu grupo. E a pessoa tem um grupo de pessoas que andam juntos ou coisa dessa natureza. Elogia os seus membros ou esse grupo para promover esse grupo. E por outro lado também, o fanatismo. Vai elogiar o seu professor, o seu sheikh, só porque ele segue esse sheikh. Só porque ele é o seu professor. Vai começar a elogiar ele de forma exagerada. Allama, como dizem alguns, Allama, o grande sábio. Você quando vai ver essa pessoa, não é grande sábio. Wala, balaga darajat al, ulama. Nem atingiu o grau dos sábios. Mas o sheikh, e essa pessoa também, mashallah, em vez de, se tivesse, humildade, iria de reprimir essas coisas, mas fica calado porque gosta. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, tudo isso é doença do coração. É doença do coração. O muçulmano deve se distanciar desse todo tipo de doença do coração e voltar ao equilíbrio. Voltar ao equilíbrio. E qual é o equilíbrio nisso, na crítica e no elogio? É aquilo que a gente disse, nem toda crítica é verdadeira e nem todo elogio é verdadeiro. É necessário investigar. É necessário investigar. Portanto, nem toda crítica que você ouve sobre fulano ou fulano é uma crítica que se enquadra no contexto dessa pessoa. Não é uma crítica que está de acordo com aquilo que é, por exemplo, os parâmetros do Islã, que é falar com justiça. Nem todo elogio é verdadeiro. Nem todo elogio é verdadeiro. Quer dizer que a pessoa pode elogiar, mas o elogio não ser verdadeiro, ser um elogio injusto, porque colocou esse elogio onde não deveria ter colocado. Portanto, é necessário investigar que Allah subhanahu wa ta'ala nos purifique desse tipo de doenças e que Ele subhanahu wa ta'ala nos faça sempre dentre os equilibrados na religião. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.